Bom, dizer-lhe que hoje, em continuação das entrevistas aos autarcas do Conselho de Lagoa, hoje também, como está o prometido, hoje vamos falar da freguesia de Porches. Bom, Porches é uma freguesia portuguesa do Conselho de Lagoa, na região do Algarve, com 16,5 km² de área e em 2011 habitantes nos censos de 2011. Fez parte do Conselho de Silves até à criação do município de Lagoa. Foi elevada à vila a 12 de julho de 2001. Na freguesia localiza-se a ermida da Praia da Senhora da Rocha e aí do famoso Poço Santo, espalhada sobre um moteiro à beira da mais antiga via longitudinal do Algarve, pois a pequena vila de Porches. No território em que se inscreve atualmente a freguesia existem vestígios de ocupação humana contínua que nos remonta ao Neolítico. Segundo fontes históricas e atual, a vila de Porches teve a sua origem em meados no século XVI, tendo sido edificada pela população vinda de uma antiga urbe denominada Porches Velho, ou seja, o lugar da freguesia mais próximo da costa. Porches Velho teria sido ocupado pelos romanos em 1253, já era considerado vila, cabeça de um julgado e possuidora de um forte. Perdão. Castelo medieval. A região de Porches foi célebre e importante, terra conhecida pelo seu famoso vinho, terra do barro, das olarias e dos grandes mestres. Habilidosas mãos continuam a dar forma ao barro, mantendo viva esta arte secular. Com o incremento do turismo, a olaria de Porches tornou-se próspera. O barro artístico, que teima em assimilar harmoniosamente as técnicas e motivos transmitidos pelos velhos mestres, cuja arte o aprendiz dá continuidade com uma nova e original inspiração. Porches tornou-se num importante centro turístico, figurando dos diversos roteiros turísticos da região. Foi sobretudo a partir dos anos 80 que a localidade se expandiu e se desenvolveu de forma notória. Para tal, contribuíram as infraestruturas criadas, a correta ocupação do solo e a envolvente natural, magníficas praias e a natureza exuberante. Luís José Soares Bentes, o atual presidente da Junta de Freguesia de Porches, foi eleito pelo Partido Socialista em outubro de 2017 com a maioria absoluta. Luís Bentes, muito bom dia, então bem-vindo aos microfones da Rádio Lagoa e também bem-vindo a esta grande entrevista que nós estamos a fazer em continuidade hoje a nossos autarcas do Conselho de Lagoa, no fundo para fazermos 3 anos de mandato, nestes 3 anos neste segundo mandato, que é o seu segundo mandato também, o ponto da situação do seu trabalho. Então, muito bom dia, bem-vindo então mais uma vez.
Muito bom dia a todos, também quero agradecer-te à Rádio Lagoa pelo convite. Acho que são sempre de salutar estas iniciativas, que é sempre bom também para todos nós, até para podermos esclarecer por vezes alguns pontos que não consigamos pessoalmente ou não cheguemos a toda a gente. Nós temos feito um mandato dentro das previsões.
Oh, Luís, desculpe interromper. Já é o seu segundo mandato, não é?
Exatamente.
Então, dentro desta da experiência de vida pública e como autarca, qual é a sua experiência na generalidade? Já tinha sido também presidente de algumas coletividades? Bom, no fundo, além destes dois mandatos, deste segundo mandato, estamos no terceiro ano deste segundo mandato, na sua vida pública, como autarca, qual é a sua experiência no fundo?
Olha, no fundo a minha experiência como autarca foi aqui que começou. Eu nunca pertenci a nenhum partido, nunca estive inteirado dentro da política e tive sempre um amigo de longa data que andava-me a desafiar para vir para a política, para me chamar para a política e isso tudo. E estamos a falar em 2000, 2001, 2000, naquelas partes das eleições que eu nunca quis vir para cá, nunca quis vir para a política, que achava que ainda não era o meu tempo, neste caso. E então, em 2009, esse meu amigo, que é o Casimiro Gabriel, convidou-me mais uma vez e pediu-me que eu participasse. e eu acabei por
aceitar, não é?
Aceitar e vim com ele para as eleições. Nessa vez as coisas correram bem, mas não tão bem como nós queríamos. Estreitamos a diferença que havia. E depois, em 2013, fui eu quem encabecei a lista e acabamos por ganhar. Neste caso, a Junta de Freguesia de Pores, que já cerca de 28 anos que pertencia a um outro partido.
Ora bem, Luís Bentes, quais as delegações de competências delegadas pela Câmara Municipal à Junta de Freguesia de Pores? Normalmente há o protocolo de transferência de competências. Quais são as competências da Junta de Freguesia? Isto porque a maior parte da população desconhece a escorça das juntas de freguesia, porque é o que está mais próximo, e desconhece que há um protocolo de transferências de competências, e que por vezes desconhece que a junta de freguesia nem tem competências sequer de mexer naquilo que tem, obviamente, com a Câmara. Neste caso, qual foi o protocolo que foi feito com a Câmara de Lagoa?
Pois é assim, nós, apesar de não termos, no nosso protocolo, muitas das vezes não termos protocolado, neste caso, com a Câmara, nós nunca voltamos a cara à população. Acabamos sempre dentro das nossas possibilidades, ou das nossas impossibilidades, neste caso. Por vezes, se não conseguimos, vamos nós dar a cara e fazemos as coisas de outra forma. Vamos à Câmara, fazemos isso. Nós temos tido os protocolos que temos tido anuais, normalmente agora, este até posso dizer que tivemos uma coisa excelente, que foi a compra de um camiãozinho ligeiro, que foi protocolado com a Câmara, e só foi possível derivado a isso, e que nós já há muito tempo que pretendíamos ter isso, porque tínhamos só um trator, e o trator, imagino nós irmos à Ceia da Rocha de trator fazer qualquer coisa, ou irmos para a zona da vala trator, passámos quase meio dia aí para cima e para baixo, e assim com um transporte daqueles é muito mais fácil. Para além disso, temos depois também as limpezas de alguma parte das ruas, também da parte das águas pluviais, das valetas, tudo isso, e temos também uma parte da jardinagem, porque apesar de a Câmara ter atribuído a uma empresa a jardinagem, há partes dos jardins que não ficaram dentro do contrato, e como não ficaram dentro do contrato, somos nós que vamos fazendo essa situação. Depois também temos partes da zona costeira, somos nós que fazemos, desde às vezes vamos lá em baixo às praias e fazemos também o apoio aos pescadores, e tudo essa zona, essas coisas estão protocoladas com a Câmara, e é o que nós fazemos.
Quanto é, em termos monetários, quanto é que a Câmara transfere anualmente, mais ou menos, para a Junta de Freguesia de Pores?
Este ano posso lhe dizer que é 98 mil euros. É um bocadinho acima, ou praticamente o mesmo do quanto passado, mas mais coisa, mais zero, menos zero.
Quantos recenseados tem neste momento a Junta de Freguesia?
Olha, como você disse, o Sr. Luís disse, em 2011 tínhamos 2011 também.
Censos.
Sim,
censos que é a população, não é?
Neste ano, a nível de eleitores, eu até trouxe aqui esse pormenor, temos 1.616 eleitores efetivos. Depois, cidadãos estrangeiros de fora da União Europeia, temos 28. E cidadãos estrangeiros dentro da União Europeia, temos 21, o que dá um total de 1.665 eleitores.
Presidente. Também o Presidente Luís Bentes também tem o mesmo problema de pessoas que vivem praticamente sempre na freguesia, todo o ano, mas que se encontram recenseadas noutras freguesias. Tem, obviamente, esse problema também. Muitos presidentes juntas queixam-se disso, não é?
Sem dúvida. Nós no Algarve, acima de tudo no Algarve, penso que tenhamos todos o mesmo problema. A nível neste caso da população portuguesa, com o cartão de cidadão, as coisas já normalmente já começam a ficar mais regularizadas, porque automaticamente mudam logo tudo com as moradas do cartão de cidadão, tanto os eleitores, tanto isso tudo, fica logo tudo regularizado.
problema será do estrangeiro, não é?
Agora, a nível dos estrangeiros é que é o grande problema, porque nós, certamente, nós temos conhecimento disso, que temos uma grande parte da população estrangeira que simplesmente não se importa com essa situação. Eles querem o seu bem-estar, querem estar ali na sua casinha, querem o sol do Algarve.
E são também os primeiros, a exigir que os estrangeiros são de facto exigentes, mas também esquecem que é através portanto, o recenseamento, e as pessoas que nos estão a ouvir, é assim que funciona, através do recenseamento e da área que a própria junta de freguesia recebe alguma verba do FEF. Neste caso, quanto é que mais ou menos a junta recebe do FEF, do Estado, que tem a ver, como já disse, com a área e com os recenseados?
Nós estamos a receber volta de 9.400 euros.
Por ano?
Não, 3 em 3 meses.
E em termos de orçamento anual, conjuntamente com o protocolo da Câmara, com receitas, algumas próprias poucas receitas das juntas, são os atestados e outras coisas poucas, quanto é que normalmente a Junta de Freguesia de Porres recebe? Tem um orçamento anual?
Sim, temos um orçamento na volta dos 170 mil euros, uhum. Mais ou um pouco menos, mas anda dentro dessa volta de 170 mil. Tem a ver com as variáveis, não é?
Uhum.
E este ano temos uma grande variável que é, neste caso, as festas, neste caso, os casamentos que há na Ponta da Senhora da Rocha, que é o No Sex Libris,
uhum.
Onde é que ocorre lá cerca de 70 a 90 casamentos anuais,
uhum.
E com a pandemia, este ano que não se realizou.
Pois, também serve, é um pouco a receita também para a freguesia.
Então,
Luís Bentes, quantos funcionários tem a Junta de Freguesia?
Funcionários, temos neste caso duas pessoas.
Só?
Só.
E como é que vocês têm o cemitério, são responsáveis pelo cemitério?
Pois, mas temos dois funcionários
efetivos, não é?
Efetivos da Junta,
uhum.
Temos dois funcionários da Câmara,
uhum.
Que é na área da parte da rua,
uhum.
E cemitério, e temos uma funcionária nos Correios,
uhum.
É o que temos.
E em termos administrativos também tem?
Administrativos é que temos uma funcionária, temos uma funcionária depois de limpeza, que acaba sempre a fazer mais alguma coisa, né? Atendendo telefones para nós e tudo isso.
Atende a freguesia de Porres, além da vertente turística, tem também a área rural. Em termos dos caminhos rurais, como é que está a situação?
Deixa-me só terminar, voltar atrás. Nós estamos numa fase de concurso para, uhum. para a entrada de
funcionários,
três funcionários, uhum. Dois operacionais, que são, neste caso, vão ser dois de um de rua, e vai ser... estava-me a esquecer que já quase que... Nós temos mais um funcionário, só que ele está de baixa e está de baixa completamente... Já não volta.
Para não isso, deve voltar, não, não é?
Já não deve voltar.
Uhum.
Infelizmente, para ele e para todos nós, né, que isso aconteceu, e ele está numa baixa prolongada e é complicado para ele e para nós também.
Uhum.
Por isso é que nós estamos agora numa fase do concurso de contratação de três elementos. Um elemento para a rua e dois para, neste caso, para o interior, para a administração administrativa. Um que é para substituir uma das funcionárias que agora falta-me um nome.
Foi transferida?
Não foi transferida, foi... fez os anos completos de trabalho, foi de...
Pré-reforma?
De reforma, foi de reforma, peço reforma. Desculpa, faltava-me aqui, foi de reforma, isto é, não estou habituado às entrevistas,
então,
reformou-se, e como se reformou, e a outra pessoa será para ocupar o lugar nos Correios,
uhum.
da outra pessoa que está a contrato.
Uhum. Bom, então, em relação aos caminhos rurais, não é?
Portanto, em relação aos caminhos, pois...
Como é que está a situação dos caminhos rurais?
Em relação aos caminhos rurais... temos vindo a modernizar, ou seja, temos vindo a colocar alguma pavimentação em alguns. Está previsto também para este ano colocar mais uma pavimentaçãozinha. Nós, como evidente, como junta de freguesia, queremos mais. Mas quando nós dizemos que queremos mais para as estradas principais com movimento, não é colocar pavimentação, ou seja, alcatrão em toda a estrada, não é?
Exatamente.
Ou seja, o que nós pretendemos aqui é, de uma forma ordeira, colocarmos nas estradas com mais movimento, com mais necessidade, colocarmos então o alcatrão para uma melhor circulação das pessoas e bens.
Luís Bentes, vamos fazer aqui uma pequena pausa rápida.
Lagoa tem seis freguesias, todas elas de encantar, de poches e carboeiro, Baixal, Fragudo e Estombar. Lagoa e o convento de São José, e os filhos de sabor conventuais. A Patácio mostra como é, e a certeza que para o ano há mais. Minha Lagoa, ó Cinderela.
Pois bem, estamos à conversa com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Forches, Luís Bentes. Estamos com ele fazendo um pequeno balanço na atividade da Junta de Freguesia de Forches, quando estamos a um ano das próximas eleições. Luís Bentes, qual é a sua opinião sobre a situação nacional e, concretamente, aqui no Algarve, sobre o Covid-19? Acha que a Direção-Geral de Saúde e o município lagoense têm tomado as medidas concretas em defesa da população lagoense?
É assim, nós consideramos que sim, eu acho que estamos a fazer um trabalho exemplar, tanto a nível do Algarve, como a nível do Conselho de Lagoa e como a nível do país. Agora, há sempre certos pormenores que podemos sempre melhorar. Né? Penso que sim. Não estou a falar em concretamente, mas houve-se tantas opiniões que podia-se meter mais pessoas, ou seja, mais médicos, mais enfermeiros, mais não sei o quê. Mas as coisas, como a gente sabe, não são tão fáceis às vezes de contratar as pessoas e nem sempre temos as pessoas disponíveis como nós queríamos. Num computo geral, eu acho que tanto o Governo, depois como a parte da regional e como a nossa Câmara de Lagoa, têm estado a fazer um trabalho exemplar. Se podem melhorar, eles também, de certeza absoluta, quando fazem qualquer coisa, é para o bem da população, seja a nível maior, como seja a nível aqui regional. Nós, quando fazemos qualquer evento, quando fazemos qualquer, damos resposta a qualquer situação, é sempre a pensar no bem maior, nunca é pensar em falhar. Nós estamos sempre a pensar em dar o nosso melhor para a nossa população. Às vezes podem não correr como a gente pretende, mas estamos cá também, pois, para ir...
Em termos, quais têm sido os apoios, então, da Junta de Freguesia de Porres à população mais idosa e necessitada nesta altura difícil do coronavírus?
Olha, nós a Junta de Freguesia de Porres, começamos como todas as juntas de freguesia do Conselho de Lagoa. Começamos por prestar um serviço, como eu digo, personalizado. Ou seja, íamos entregar medicamentos, íamos entregar alimentação, íamos fazer tudo o que a população necessitasse. Nós tentamos ajudar sempre nessas situações de início. Depois isso foi mais assumido pelos serviços da Câmara, mas nós continuamos sempre, cada vez que qualquer pessoa necessite, qualquer pessoa, nós estamos sempre em apoio, porque nós somos a linha da frente, como costumamos dizer, somos a linha da frente e somos nós que damos a cara perante a população, somos nós que nos prestamos a auxiliar.
Bom, e uma questão importante para a população é a falta dos médicos nos centros de saúde. Nem sempre houve médico de recurso, sabe como vai ser nos próximos meses? Tem alguma informação da Delegada de Saúde? Como é que é o centro de saúde de Borges? Está a correr tudo normalmente? Há sempre falta de médicos, né, nesta altura, e depois com a questão do coronavírus.
É assim, neste preciso momento nós temos um médico residente. E digo-lhe já que é um médico muito bom, que temos a população muito satisfeita com o nosso médico, e que eu acho que ainda bem, acho que conseguiram acertar. Não quer dizer que os outros tenham sido maus nem nada disso, mas neste precisamente temos uma população que está contente com o médico que tem. As coisas, pois neste precisamente o médico tem que se dividir com Porsche, com Lagoa, e ainda por ver se tem que ir para outros locais, uhum, por causa do Covid. Como tal, não está a 100% em Porsche, uhum, como deveria de estar, mas derivada às contenções que nós temos, é compreensível.
Uhum. Qual tem sido o apoio da freguesia, às associações da freguesia e às IPSS?
É assim, nós...
O apoio possível da Junta de Freguesia, óbvio.
É assim, nós a nível de IPSS e a nível de associações, nós tivemos sempre uma frontalidade com elas e tentamos sempre ajudar em tudo o que nos seja possível e tudo que dentro das nossas possibilidades e dentro das solicitações das próprias associações, e temos correspondido dentro das nossas limitações, e quando não se é possível nós lhe trazemos um pouco mais acima, e temos tido uma harmonia muito boa entre todos.
E as pessoas têm colaborado com a Junta de Freguesia.
Sim, sim.
Está um ano do final do seu mandato. O que acha que falta ainda fazer na freguesia de Porres?
Para nós, e foi por isso que eu entrei na política, foi para tentar tirar Porres do esquecimento que estava colocado.
Uhum.
Porque se nós analisarmos todas as outras freguesias do Conselho de Lagoa, que antes eram 6 e agora neste precisamente são 4, todas têm um desenvolvimento a nível de habitacional de população superior a Porres. Porres, na zona dos Alpercinhos, Senhora da Rocha, desenvolveu mais a hotelaria, mais hotéis, temos 4 hotéis, hotel.
Mais equipamentos hoteleiros, mais equipamentos de apoio turismo.
Exatamente. E em Porres, temos mais habitacional, mas temos um habitacional que ficou reduzido. Eu digo por muitas das vezes que estamos dentro de uma cinta, porque toda a área em volta a Porres,
à vila.
Em volta à vila, tem os terrenos, mas os proprietários dos terrenos nunca quiseram construir. E então ficou fechada, não houve desenvolvimento porque não conseguiu, porque as pessoas proprietárias dos terrenos nunca, uhum, quiseram construir, nunca quiseram, se calhar nem vender, ou nunca deram os valores que as pessoas pretendem, e então ficamos ali reduzidos. O que eu, pelo que me apercebi com o novo PDM,
já vamos falar nisso.
Já não vai haver esse problema.
Já vamos falar nisso. O que queria dizer é que qual era a queixa que falta, aquelas obras importantes falta fazer? Já falou aí na habitação, não é?
Exatamente. Para nós
é fundamental.
É fundamental. Uhum. É fundamental. E depois, com a entrada de nova população, né, neste caso, e que posso aqui adiantar em primeira mão que está tudo muito bem encaminhado.
Uhum.
Para aquisição de um terreno que já tinha sido anunciado há muito tempo, mas que depois não foi conseguido, e não vou aqui enumerar o porquê nem nada disso, uhum, e agora está no bom caminho,
uhum,
para a construção de 59 fogos, o que nos pode trazer, se multiplicarmos isso por 3 ou por 4 pessoas, como nos pode trazer ali, neste caso, perto de 200 pessoas,
uhum,
ou 250 pessoas, mais coisa, menos coisa, um incremento essencial para Porres.
Uhum.
E com esse incremento de populacional, para nós vai-nos trazer mais comércio, vai-nos trazer depois também a obrigatoriedade de mais, neste caso, mais apoios,
uhum,
para tudo.
Pois. Ora bem, então vamos lá falar do PDM. Né? Acha que esta nova proposta do PDM, que está em concurso público, né? Está em concurso para as pessoas darem a sua opinião e analisarem, Acha que esta proposta do PDM no município do Conselho de Lagoa resolve os problemas mesmo da sua freguesia? Já me disse aqui que a vila de Porres está considerada presa ali como uma cinta e tal. Já Stomber também diz o mesmo. E na sua visão, acha que o PDM vai resolver esta questão?
É assim, eu vejo que pode eventualmente resolver uma parte pelo seguinte. É que antes a abertura para a edificação de, neste caso, de habitação, era junto à freguesia, né? Junto à vila.
Uhum.
E esses ditos os terrenos, as pessoas não estavam disponíveis para isso.
Uhum.
Neste caso agora, com o novo PDM, já não é uma obrigatoriedade, ou seja, já não há zonas de construção.
Uhum.
Fica sem zonas de construção, mas fica com com uma área em que nós, quando eu digo nós, a população, qualquer pessoa pode colocar um projeto e esse
já
projeto
tem mais,
exatamente, já tem mais possibilidade de expansão.
Uhum. Bom, qual é aquela obra? Você já está ali há 7 anos. Estamos falando qual é aquela obra que se orgulha de ter feito?
A obra que me orgulho de ter feito. No fundo não fomos só nós que a fizemos. Para nós foi um orgulho evoluirmos na freguesia de Porres. Ou seja, nós deixamos de ser só freguesia, passamos até num único espaço, que é um espaço multiusos, que é um espaço de... onde é que nós temos a junta de freguesia, onde é que temos os CTTs, e onde é que também podemos encontrar o espaço do cidadão, onde é que podemos renovar as cartas de condução, onde é que podemos renovar os cartões de cidadão e onde é que até podemos fazer tratar de assuntos das finanças, ou seja, tirar algumas dúvidas, tirar tudo isso sobre IRS, que nós estamos lá para isso, para servir a população.
Uhum.
Ou seja, para nós foi excelente nós conseguirmos colocar num único espaço, colocarmos as três funções.
Uhum.
Ou seja, não tem que ir à junta para resolver um assunto, não tem que ir aos CTTs para resolver outro assunto e não tem que ir ao espaço do cidadão, está tudo no mesmo sítio
e tudo centralizado
no mesmo sítio.
Uhum.
Isso é uma das obras. A outra que nós também, para nós foi importante e que ajudamos muito a população, nós criamos umas hortas, que é as hortas comunitárias.
Uhum.
E que tem resultado imenso, temos ajudado imensa população que aderiu. Temos umas hortas com 33 lotes de 5 metros por 10, que é um espaço muito bom, em que as pessoas, além também da cultura, de cultivarem lá os seus alimentos, olha isso tudo, também acaba por haver o companheirismo, acaba por haver tudo também perante eles, até alguns não se conheciam, não é? Apesar de viverem todos na mesma freguesia, mas não se conheciam, porque há pessoas da Ceu da Rocha, há pessoas dos Alpuxinhos, há pessoas de Porres, há todo o lado da freguesia, e acabam até por entrelaçar-se, não é?
Uhum. Qual é a situação financeira da freguesia? Está tudo controlado? Há dívidas?
Pronto. neste preciso momento, nós temos uma situação financeira desafogada.
Uhum.
Desafogada. Não foi a forma como nós já a encontramos, mas isso já foi assunto que de 2013, por isso não vou aqui falar.
Exatamente.
Mas nós tivemos já, também estamos cá há 7 anos, tivemos tempo para recuperar tudo o que havia que recuperar, e agora estamos na parte de evoluir, de fazer investimentos.
Exatamente. Então, qual é o maior problema que acha que a sua freguesia se debate?
Para mim, o maior problema que a minha freguesia se debate e tem sido sempre isso é a falta de população. Nós temos falta de população e os números aqui que há bocadinho falamos, dos censos e tudo isso, diz isso mesmo. Temos menos pessoas do que tínhamos já em 2011. Ou seja, o que é que está a acontecer? Estão a haver os óbitos normais, não é? Porque temos uma população envelhecida e que não está a ser renovada. E todas, grande parte das habitações dessas pessoas que acabam por morrer não são ocupadas, porque são de famílias, são de partilhas, são de tudo isso, e acaba por ficar uma habitação fechada, ficar ali, umas até a ficar um pouco degradadas, tudo isso.
É, não tem mais problema nenhum, ou não tem nenhum problema urgente que precisa de uma intervenção urgente, mesmo que a Junta de Freguesia não tenha possibilidades de a fazer, o próprio município. Está tudo bem sob controle.
Nós temos um problema, tínhamos um problema urgente, mas também já está a ser solucionado. Nós necessitamos de um armazém. Somos a única junta de freguesia que não temos um armazém para proteger os nossos bens. Temos um estaleiro, e desde o trator, desde a alfaia, temos a céu aberto. E pronto, e está tudo a céu aberto. Quando chove apanha sol, quando faz sol apanha sol.
A que perspectivas tem Luís Bentes para o futuro da freguesia de Pores?
Para mim, as minhas perspectivas seria a incrementação de população, e com isso vai-nos trazer muito mais
possibilidades
e coisas boas. Temos a noção que nada é fácil, e tendo agora neste caso a pandemia que temos entre todos nós, e todos os cuidados que temos que ter, e tudo isso, que não são poucos. E aproveito aqui também mais uma vez para mencionar e dizer o que toda a gente diz, e cada Direção-Geral de Saúde diz, a higiene, o uso de máscara, tudo isso, que isso é essencial nos próximos tempos, é essencial para todos nós termos todos esses cuidados. Porque esses cuidados não é só para nós, é para os nossos, é para os nossos vizinhos, é para os nossos amigos, é para toda a gente.
Há muitos dos autarcas de freguesia que têm falado connosco, e alguns até em entrevista, têm-se queixado, não querem voltar-se a recandidatar. Dizem que alguns dizem que andaram a ajudar a própria Câmara, os próprios colegas de partido, a ganhar as eleições, e depois os membros da Câmara, de se apanharem na Câmara, esquecem por vezes as juntas, ou os presidentes das juntas de freguesia, ou as próprias juntas de freguesia, que dizem eles que por vezes se sentem que estão a mendigar algo para as suas freguesias. Neste caso, além das transferências respeitantes, o protocolo existente entre o município e a freguesia, qual é o apoio que a Câmara tem prestado à freguesia? Além da logística, algumas outras coisas que sobressaltam, ou é também da mesma opinião que por vezes as pessoas metem-se na Câmara, depois de se apanharem na Câmara, metem-se nos gabinetes e esquecem-se que as freguesias também os colocaram lá, e portanto deixam às vezes muitos presidentes das freguesias defraudados por falta de apoio?
Nós neste caso a política é um pouco toda assim. Há pessoas que até dizem, deve ser eleições, o presidente está aqui, não sei, na brincadeira, às vezes dizem isso na brincadeira, e as coisas são assim mesmo. Na altura das eleições aparecem as palmadinhas nas costas, e umas grandes amizades e tudo isso. Depois, as pessoas de ganharem as eleições têm às vezes um pequeno esquecimento, ou contratempos, porque não podem fazer logo no momento, ou isso tudo. Mas num computo geral, agora, porque não senti isso no início deste mandato, agora, num computo geral, as coisas vão encaminhando, vão fazendo, vão respondendo, nem sempre, às nossas solicitações, não é? Como normal, nós presidentes de junta queremos sempre mais.
Exatamente.
Para a nossa população, quando nós pedimos, é sempre para a nossa população, não é para nós, como evidente, mas queremos sempre mais, queremos sempre o melhor para a nossa população, queremos sempre o melhor para a nossa freguesia. E esse é o nosso tema, sempre, o nosso lema será sempre esse. E para isso é que lutamos. Se me diz, que se fomos sempre, como meus colegas dizem, que se fomos sempre correspondidos.
Nem sempre.
Nem sempre somos correspondidos, como é evidente. Verdade. E nós sentimos as coisas de outra forma. Sentimos que... Isto é uma forma generalizada de dizer. Quem tem o poder nunca o quer dividir.
Uhum. Alguns até se queixam porque chegam às vezes a ter muito mais atividade e dinâmica do que alguns elementos da Câmara e depois que lhes cortem as pernas, não deixa a dinamização, não deixa os presidentes junto a dinamizar a freguesia. Luís Bentes, não querendo entrar na sua privacidade e sabendo nós que a vida de autarca é bastante abrangente e não é sempre compreendida, onde é que fica a família no meio disto tudo?
Olha, a família fica muito prejudicada. A família fica muito prejudicada no fundo. Nos últimos 7 anos, a família tem ficado muito prejudicada. E muito abandonada, por assim dizer. Porque isto é um lugar que ocupa muito tempo. E por vezes esse tempo acaba-se perder
a evolução
da família, né? Uhum. Neste caso o crescimento dos meus filhos, já tenho um com 18 anos, uhum, e tenho outro com 15, e estes últimos 7 anos deles tenho-os acompanhado, mas se calhar se eu não tivesse a atividade de presidente, se calhar tinha-os acompanhado melhor, se calhar tinha isso tudo. E por vezes tenho uma esposa que faz de pai e faz de mãe. É, no fundo trata-se disso. E as coisas por vezes são assim.
Que mensagem quer enviar à população da freguesia de Portes?
A mensagem é simples, é o que eu tenho sempre transmitido, é que podem contar com a Junta de Freguesia de Pores. Nós estamos presentes, não somos uma Junta de Freguesia que foi eleita, somos honestos, somos frontais, não vamos abandonar a Junta de Freguesia. Não temos pensamentos nem outros cargos. Uhum. Não vamos fazer aqui não vamos sair da Junta de Freguesia a pensar noutros cargos, não vamos fazer jogos.
Uhum.
Nós fomos eleitos para a Junta de Freguesia de Pores e queremos acabar o nosso mandato na Junta de Freguesia de Pores.
Uhum. Como autarca, o que é que acha a importância do trabalho de comunicação e de áudio desenvolvido aqui pela nossa Rádio Lagoa?
Eu acho que vocês fazem um trabalho espetacular, porque desde sempre vocês têm, não é só pelos convites e não é só pelas mensagens, mas vocês são muito interventivos e acho que devem continuar assim, devem mostrar à população todos os pormenores, seja da nossa parte ou seja de outra parte, de outra parte da atividade do Conselho, e devem de apoiar sempre.
Uhum. Ao aproximarmos do final deste mandato, há uma questão que se coloca. Em relação ao Luís Bente, antecipam-se outros voos?
É como eu estava a dizer anteriormente, não tenho outros voos, não penso noutros voos. É como eu estava a dizer, para mim, quando eu entrei, eu não era político, como disse anteriormente, não era político, e não me considero político. Considero-me um trabalhador em prol da população e todos os dias dou o meu melhor e penso no final do dia se poderia ter feito melhor em alguma coisa, faço a minha retrospectiva e vejo, será acaso o que é que eu poderia ter melhorado aqui ou o que é que eu posso melhorar além, para tentar sempre melhorar. A minha parte aqui não é fazer um trabalho a pensar num outro cargo político, numa outra situação. A minha função aqui é fazer o melhor pela freguesia de Pores.
Uhum.
E isso é ponto assente.
Uhum. Para terminarmos mesmo, Presidente Luís Bentes, como é que gostava que as pessoas da sua freguesia avaliassem o seu trabalho?
Eu gostava que os meus fregueses, neste caso os meus cidadãos de Pores, nos avaliassem por termos sido uma mais-valia para a freguesia, que trouxéssemos a modernização, que essa a nossa intenção é trazer modernização e evolução da freguesia de Pores. E é isso que é o essencial para nós. E ajudarmos a quem pudermos, a fazermos a ação social que pudermos, porque também somos uma junta muito pequena e sem meios para isso, mas nós tudo o que sabemos, tudo lutamos para que as pessoas tenham a resposta concreta.
Uhum. Sr. Presidente Luís Bentes, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui connosco numa conversa amena, nesta grande entrevista, fazendo um pequeno balanço do seu trabalho durante estes últimos 3 anos, um ano que falta das próximas eleições. Então, Presidente, continuação do bom trabalho, bons sucessos e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço mais uma vez o vosso convite e quando quiserem estaremos cá novamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.